Hoje nós veremos um dos temas mais instigantes, mais polêmicos que habitam o trânsito do consultório. E é um tema instigante e desafiador, não de agora, mas de muito tempo já. E é uma das gêneses da arte da terapia, que é o aspecto da morte, do morrer, da finitude. Há uma infinidade de obras, uma nomenclatura e uma literatura, ou, perdão, uma literatura ampla, muito ampla a respeito disso. E dentre os muitos livros que nós temos a esse respeito, eu peguei um que vai causar talvez a estranheza de vocês. É um pesquisador, o Todd Benui, que ele começou a pesquisar por conta própria onde pessoas famosas eram enterradas. Onde estaria, por exemplo, John Wayne? Onde foi ele enterrado? E o que era agora do jazigo e tudo mais, dos restos mortais, o que era feito disso? Ia para o museu, ficava ao relento? Ele foi pesquisar isso. E essa pesquisa tomou uma dimensão muito grande, porque a partir daí ele se interessou pelos aspectos da historicidade e construiu uma obra peculiar dentro da variação disso. Nós vamos trabalhar hoje a obra Como Eles Morreram, é o título dessa obra. A vida e a morte, os endereços permanentes. E aí aqui nós vamos ver uma série de figuras que vão da filosofia à música. Terminaríamos a nossa aula de hoje com um belíssimo jazz em homenagem a um desses personagens que veremos a seguir. Bem, então aqui está a obra que será depois sorteada entre os colegas, Como Eles Morreram. Panda Books. Aqui publicados no Brasil. Uma obra não tão robusta, são 300 páginas, mas com passagens muito interessantes. Dois pontos são essenciais aqui para o propósito do nosso curso, que é consultório, a filosofia clínica na praxis. Observem se há relação entre a maneira e o final da vida desses personagens que veremos aqui. E como vocês podem ver aqui, essas folhinhas todas, ó, o professor marcou só o que atende os propósitos aqui do nosso curso, do nosso estudo, porque não teria como ver todo o livro. Então, primeiro observem se há uma relação. Por exemplo, nós veremos, entre outros personagens aqui, Chaplin. Há uma relação entre a maneira como ele viveu e como ele morreu? De certa maneira, o Benui nos responde isso, colocando a historicidade antes do desfecho, antes do final, onde morreu e onde foi sepultado cada um desses personagens. E é muito interessante a maneira como ele pesquisa a historicidade dessas pessoas. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso trabalho. Bem, eu não vou dizer aos senhores o nome deste personagem, nenhum dos outros, quando começar a leitura. Aos poucos vocês vão chegando até ele, ok? E considerem, à medida que eu for traçando a historicidade do personagem, se vocês conseguem antever o final dele, propriamente segundo a sociedade dos homens, que é a morte, não é? E se essa morte se relaciona com o que vocês estão vendo, estabeleçam conectivos a partir dos quais a morte não é um elemento isolado, mas um elemento na vida, um elemento às vezes consequente que explica a vida, um movimento às vezes que aparentemente nada tem a ver, como por exemplo um acidente. Mas em tudo isso, estabeleçam, procurem estabelecer estas relações à medida que avançamos. Essa pessoa que eu vou ler para vocês foi batizado com um nome em homenagem a um rio, presente no romance da contracultura Siddhartha, de Hermann Hesse. Já adolescente, era um galã idolatrado e muito aclamado por sua sensibilidade e disponibilidade. O garoto de ouro passou a primeira infância na Venezuela, onde seus pais trabalhavam como missionários do Crianças de Ouro. Logo depois que a família se mudou para Los Angeles, este garoto, de 10 anos, conseguiu papéis em comerciais que o levaram a uma série de televisão. Vou pular o nome da série que diz aqui, e finalmente a uma exitosa carreira no cinema. Bem, então vejam, estamos tratando de um rapaz, não é? Que nasce aqui nos Estados Unidos, depois os pais se mudam para a Venezuela. Lá, com 10 anos, os pais faziam esse trabalho missionário, ele faz alguns trabalhos e então vai trabalhar da televisão para o cinema, ainda já adolescente, tendo um êxito. Como morre uma pessoa assim? Ele morreu jovem? Qual é o desfecho? O que vocês antevêm de um desfecho de uma vida que, para os nossos padrões, é abreviada, né? Por sair tão cedo. E como ele sai? É um acidente? O que houve? Vamos ver. O potencial para o estrelato do ator politizado e vegan. Sabe o que é isso? É aquele vegetariano extremamente rigoroso, né? Não consome nenhum produto de tipo de origem animal. Aqui não tem as datas aqui. O potencial para o estrelato do ator politizado e vegan ficou claro primeiramente, e aí ele diz o nome de um filme, que é um filme que ficou muito famoso. Um músico brasileiro, gente, ao ver esse filme, fez uma música. Saiu do cinema e foi direto fazer uma música. Tamanho foi o impacto sobre ele desse filme. Seus papéis seguintes podem ser apontados pelas semelhanças autobiográficas. Num filme rodado na África, ele representou o filho de um idealista renegado que sequestra a família em uma selva. Em outro filme, ele é indicado ao Oscar pelo papel de filho dos radicais fugitivos. Em um outro filme, que tratava de prostituição, o personagem sofria com convulsões de narcolepsia. Como toda geração que enfrenta o momento em que o mito de sua própria imortalidade é despedaçado, a geração X... Qual é a geração X e geração X? É aquela dos anos 60, 70? Geração X, vamos ver se tem alguma referência. Acho que é dos anos 70. 60 e 70, diz aqui. Então, como toda geração que enfrenta o momento em que o mito de sua própria imortalidade é despedaçado, a geração X também sofreu com a morte precoce deste personagem. Agora vejam como é que ele vai descrever a morte desse garoto, tá? Ela aconteceu do lado de fora do clube de Johnny Depp, em Los Angeles, o Room, Viper Room, em um Dia das Bruxas de 1993. Depois de 7 ou 8 minutos de terríveis convulsões, em que sua irmã, Rain, olha o nome da irmã dele, é Chuva, permaneceu histérica sobre ele, na tentativa desesperada de parar de alguma forma os espasmos, e agora eu vou dizer o nome da pessoa, River Phoenix, lembram desse autor? Desse ator? Ficou imóvel e azul sobre a calçada até a chegada dos paramédicos. Ele nunca retomou a consciência e sua morte foi atribuída a uma acidental, abre aspas, aguda intoxicação múltipla por drogas, fecha aspas. envolvendo níveis letais de cocaína e morfina. River Phoenix foi cremado e suas cinzas foram espalhadas no rancho de sua família, perto de um lugarejo na Flórida. Fim do primeiro personagem. À medida que eu fui descrevendo o percurso existencial deste personagem, vocês fizeram alguma relação com uma morte dessa natureza? Usou uma hiperdose de drogas a ponto de ter espasmos, convulsões, sair da boate em que estava, cair à calçada, a irmã tenta ressuscitá-lo desesperadamente e ele fica azulado enquanto os paramédicos são acionados e quando chegam já é tarde demais. Essa morte traduz a vida que ele viveu, ela conversa com a vida que essa pessoa teve, ela nada tem a ver, foi um acidente. Vamos agora aos aspectos filosóficos clínicos em torno disso. Claro que cada um de nós tem suas concepções sobre morte e nossos partilhantes ainda outras. Alguns partilhantes, eles morrem. Estamos falando aqui da morte social, quer dizer, a morte como a nossa sociedade dos homens a desenha, né? O coração para de bater, os órgãos, o corpo termina. Algumas pessoas fazem a morte, fazem de suas mortes um elemento quase natural daquilo que viveram. Se viveram em paz, com serenidade, a morte é quase uma continuação dessa paz e serenidade, na medida em que isso é possível. Este primeiro personagem que lemos, o River Phoenix, viveu uma vida na qual ele conheceu essas contradições. Os pais trabalhavam nesses movimentos hippies da década de 60, 70, utilizavam aquelas drogas experimentais, pregavam a liberdade. Ele viveu vários desses choques e conflitos da Venezuela para os Estados Unidos. Ele passa a ser um usuário de drogas. Nesse sentido, uma pessoa dessa em clínica trataria sua morte provavelmente nesta linha de continuidade. Não pensem que é sempre assim, vocês já vão ver exemplos aqui que destoam muito disso. Agora, aqui eu vou pedir para que cada um de vocês entre no próprio mundo existencial e verifique aí como é que vocês consideram. Alguns de nós, terapeutas, consideram a morte como um elemento natural. Não há nada que a torne especial para mais ou para menos em relação a qualquer outro aspecto da vida. Que seja em paz e que seja boa, como outros eventos, enfim. Mas outros a problematizam. Por exemplo, a tornam uma porta de passagem. Isso às vezes é feito por religiosidade, ou por religião muito mais, né? Então o terapeuta tem uma crença, um prejuízo, ele acredita... Ele tem uma inspiração platônica, neoplatônica, as almas vão migrar para lá e para cá. Outros adotam uma filosofia oriental, Krishna, por exemplo, então o corpo morre, mas a pessoa prossegue e pode inclusive ir para uma planta, para um animal ou para outras coisas. Há terapeutas, sobretudo em filosofia clínica, há muitos existencialistas, para a qual a morte é o princípio heideggeriano mesmo. Não tem, é o final, de nada podemos dizer para o que há além dela, e somos angustiados, não no sentido psicológico, mas existencial, sobre ela, e é isso, não é? Não há que se mascarar um evento como esse. Seja qual for o nosso posicionamento pessoal, como ele vai conversar com esta morte que o nosso partilhante, alguém como o River Phoenix, nos traz, quando no âmbito do consultório essa conversação se estabelecer entre o que eu considero a morte, o que o meu partilhante e a interseção que se estabelece? Será um diálogo simples? Será um diálogo fácil? Essa resposta, para se tornar mais profunda e completa, necessitará não apenas da historicidade da pessoa, mas dos contextos. O que está havendo enquanto isso se estabelece? Uma morte em tempo de guerra pode ser inteiramente discutida de outra forma de uma morte num tempo ou outro, de paz, de outras coisas. Vamos seguir, daqui a pouco faremos uma pausa para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin nasceu em 1889 e veio a morrer em 1977. Praticamente quase 100 anos esse homem viveu. Vamos ver se a morte de Charlie Chaplin nos diz o que foi, algo em relação à vida dele. Vejam como isso é interessante. Se nós colocarmos em outros critérios, em outros segmentos, você tem uma filha adolescente e ela diz para você que ela vai debutar e que ela quer um lindo vestido para debutar. Bem, quando nós consideramos isso, se a sua filha é uma menina inspirada, poética, cheia de sonhos e poesia, é provável que isso que ela vai viver ali vai conversar com a vida dela. Vai conversar depois com o casamento dela, com os filhos dela, com os netos talvez, e com o que veio antes. Ou seja, é algo que é encartado de maneira amistosa em relação à existência dela. Quanto à morte, alguns dissociam completamente o fenômeno, seguindo pautas às vezes sociais que nada dizem aquilo que foi a vida da pessoa, criando uma fratura imensa. E alguns fazem assim com eles mesmos, alguns fazem assim com outros. Há pessoas que vivem muito bem, mas morrem muito mal. E outras coisas. Nesse estudo sobre os elementos da morte, é fundamental que a gente tenha atenção a esses preceitos. Vamos ver o Chaplin. Vamos ver um pouquinho do Chaplin. Esse historiador começa nos falando o seguinte: Chaplin era inglês, nascido na Inglaterra, construiu sua carreira na América, realizou 80 filmes, nos quais, muitas vezes, no papel do lendário vagabundo. Conseguiu elevar a comédia pastelão à categoria de arte, povoando a fantasia de milhões de pessoas por meio século. Em 1915, O Vagabundo foi lançado e os filmes cômicos nunca mais foram os mesmos. Acho que todos nós, de certa maneira, acompanhamos muito de perto essas obras do Chaplin. Fez parte das nossas juventudes, não é, pessoal? Muito rimos desses filmes. Para as filmagens, pediram a Charlie que vestisse algo engraçado em 1915, e ele reuniu pedaços de figurinos de outros membros do elenco. Um par de calças que pertencia a Fatty, sapatos colocados em pés trocados, um casaco justo, um chapéu coco, uma bengala e um bigode, quadrado e falso. De improviso, criou um andar aberto com os pés rasteiros e dessa combinação encontrou os meios de expressar-se. Ao longo da década de 1920, fez uma série de curtas-metragens e sua mais famosa produção, Em Busca do Ouro. Bem, aí fala que com o sucesso tremendo que ele fez, houve um grande interesse por ele. Vou saltar essa parte. Os espectadores não eram os únicos que tinham interesse em Charlie. Orgulhoso de sua cidadania inglesa, ele recusou uma oferta de cidadania norte-americana em 1924. Tal fato, associado à posição esquerdista de seus filmes, como Os Ociosos, de 1921, atraiu uma atenção indesejada dos oficiais federais, que começaram a criar um arquivo sobre o ator. Na época do lançamento de Tempos Modernos, um comentário afiado à alienação capitalista e de O Grande Ditador, uma sátira a Hitler, Charlie era apontado por Hoover, lembram, né, aquele policial que dirigia o bureau norte-americano que tanto perseguiu gente como Chaplin. O sóbrio diretor do FBI o definiu como bolchevique de Hollywood. Os oficiais acusaram Chaplin de atividades anti-americanas e tentaram destituí-lo do direito de permanência em território americano. Como isso não foi conseguido, Hoover simplesmente ordenou que invalidassem o visto de reentrada de Charlie após ele ter deixado os Estados Unidos para uma breve visita a Londres em 1952. Ou seja, esses problemas de Charles Chaplin, eu tenho a autobiografia dele aqui, que é um catatal de quase 1000 folhas. Várias vezes ele reescreveu essa autobiografia dele. Ele conta que na autobiografia que ele teve muito, que isso foi muito chato, que esses problemas eram todo tipo de atrapalho que eles podiam causar ao trabalho dele, inviabilizar produções, cismar com detalhes de filmagens que acarretavam custos e atrasos. Tudo que eles puderam fazer, segundo Chaplin, fizeram. E que isso foi bastante desagradável, mas que nunca o fez recuar de suas posições. Mais adiante, o autor nos diz aqui o seguinte, ó, de certo modo, Charlie vingou-se ao satirizar o Comitê de Atividades. Temos um colega que está padecendo muito, tentando entrar na aula. Vamos ver se a gente consegue chamá-lo. Que pronto. Ele satiriza esse comitê com Um Rei em Nova York, de 57. Mas ele continuava claramente arruinado pelo desprezo com que os Estados Unidos o tratavam. As pazes foram seladas brevemente em 72, quando ele retornou ao país a fim de receber um Oscar especial por sua contribuição, abre aspas, contribuição incalculável para transformar o cinema na forma artística do século, fecha aspas. Em 75, após muitos anos em um exílio autoimposto na sua nativa Inglaterra, ele se tornou o cavaleiro Sir Charles Chaplin. Aos 88 anos, no Natal de 1977, Charles morreu em decorrência da idade avançada, em sua propriedade na Suíça, e foi enterrado diante do Lago Geneva, mas não por muito tempo. E aí acontece uma das coisas mais surpreendentes. Dois sujeitos roubam o caixão e o cadáver, levam tudo embora. Uma história curiosa que ele descreve aqui, que dois homens, um polonês e um búlgaro, foram capturados e condenados, entre outras coisas, por, olhem a citação literal que estava lá no, nos autos, perturbar a paz de um morto. Fecha aspas. O polonês, considerado o mentor da operação, ficou preso por 4 anos, enquanto o búlgaro teve sua pena suspensa. Depois de ser desenterrado de um milharal, onde eles tinham levado o caixão e tudo, Charlie foi sepultado novamente no cemitério da pequena cidade de Velvet, na Suíça, desta vez em uma galeria de concreto. Olhem que curioso o destino de Charlie Chaplin que o autor nos coloca aqui. Chaplin morre com serenidade. A partir de agora eu vou mudar um pouco e vou começar a apresentar o nome da pessoa, diferente de como eu fiz lá com o River Phoenix, que eu não disse, fui lendo e discorrendo. Às vezes isso faz toda a diferença do mundo, porque quando você coloca, vou falar sobre como morreu fulano de tal, pronto, o nome já dá até uma ideia e coloca a morte, às vezes num plano secundário, às vezes num plano distante, como não tendo maior relevância. Diferentemente de como eu fiz lá no início. Então agora eu vou dizer o nome, vocês já vão ver, bom, tem diferença. Quem eu vou citar? James Dean. Olha aí. Falecido em 1955. Nasceu em 1931, morreu em 1955, muito jovem. Vamos ver, então, esse jovem que teve uma vida tão tumultuada. E vamos ver se a morte dele nos diz algo sobre a vida que ele viveu, se há relações, se podemos estabelecer elementos de explicação, de continuidade ou outros. O ator James Dean teve uma das carreiras espetaculares mais breves do cinema. Em pouco mais de um ano e com apenas três filmes, James causou sensação e se tornou uma imagem reconhecida instantaneamente. Com sua calça jeans, o cigarro caído e o andar relaxado, ele personificava o incansável espírito norte-americano da juventude dos anos 1950. Imortalizado por pelo menos uma dúzia de biografias e musicais, e um selo marcou profundamente a cultura pop norte-americana. Tendo crescido na região rural de Indiana, James se mudou com os pais para a Califórnia e frequentou o Santa Monica College, mas a única aula em que brilhava era de teatro. Aqui diz que ele então larga os estudos, faz alguns comerciais de televisão, alguns filmes, e por fim ele aceita fazer um curso de interpretação, né, que vai e muda-se para Nova York. Enquanto ganhava vida como ajudante de garçom, ele apareceu em diversos programas de televisão e conseguiu papéis em duas peças da Broadway. Ah, essa chave aqui, ó. Essa verdinha. Da Broadway. A exposição em Nova York valeu a pena. Em 1954, James ganhou o papel em um filme Um Adolescente com Problemas, na adaptação do cinema de Vidas Amargas, de John Steinbeck. Isso fez com que ele logo fosse escalado para outro papel semelhante, como o angustiado Jim Stark em Juventude Transviada, em 1955. Esses eventos, esses papéis, essas coisas são fortuitas? Ah, tem uma obra do Fellini no qual ele aparece como diretor no próprio filme, mostrando como ele selecionava personagens, atores para determinados papéis. Então, pela fisionomia, pelo jeito de ser, pelo modo de se comportar, pela maneira como falava e era, ele colocava num papel de bandido, num papel de mocinho, num papel outro, mas você olhava para a pessoa pelos padrões de época e você ficava surpreso com a acuidade com que Federico Fellini conseguia fazer isso. James Dean, quando interpreta essas obras, nossa, mas olha, era quase um retrato da vida pessoal dele, Vidas Amargas, Juventude Transviada. Quem viu essas obras lembra. Aí conta, não é, as relações dele, os problemas que ele viveu, que foram muitos, uma vida muito curta, mas muito tumultuada, muito cheia de problemas. No final do mês, ele e seu mecânico pularam dentro de um Porsche e saíram de Los Angeles para correr em Salinas. Isso foi aconteceu quando ele terminou de fazer aquele filme, belíssimo, Assim Caminha a Humanidade. Diz então aqui o autor, mas eles nunca chegaram lá. James se deliciava com seu novo carro. E durante o caminho ultrapassava diversas vezes o limite de velocidade. Às 15h30, uma patrulha rodoviária parou o astro por dirigir acima dos 120 km por hora e o advertiu que diminuísse a velocidade. Mas 2 horas e meia depois, James acelerava novamente ao atravessar a rota 466. um pouco antes da cidade de Coleme. Foi quando, vindo na direção oposta, um Ford Tutor, guiado por Donald, virou à esquerda na Rota 41 diante dele. O impacto foi imediato e destruiu o Porsche. Rolf ficou gravemente ferido e Donald saiu apenas com ferimentos superficiais, mas James morreu ao chegar ao Paso Memorial Hospital. Menos de um mês depois, Juventude Transviada estreou em Nova York e surgiu a lenda de James Dean. Com apenas 24 anos, James Dean foi enterrado no Cemetery Park, em Indiana, Estados Unidos. Pela vida que James Dean levava, compreender o término, compreender a morte dele, se torna quase uma consequência natural, não é? Personagens como James Dean, pessoas que têm uma vida assim, muitas vezes o pai, a mãe já dão um recado ao filho, que muitas vezes é um agendamento pesadíssimo, não é? Às vezes a mãe, o pai, ele comenta com o filho: olha, sua vida desse jeito não terminará nada bem. E aquilo que era para ser uma advertência se torna uma sentença, dependendo da maneira como é agendada na IP desse filho. É muito importante que a gente diga nessas questões. Por vezes, na historicidade de uma pessoa, aparecem fatos assim emblemáticos sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que tem uma metástase muito grave, está nos últimos dias e nós já estamos acompanhando na clínica, por vezes ela diz: doutor, eu estou morrendo exatamente como uma pessoa tal da minha família disse que eu morreria. E aí, na sua pesquisa historiográfica da vida dessa pessoa, às vezes você descobre que foi um agendamento pontual, algo que fez todo sentido à malha intelectiva e que a pessoa se tomou aquilo como de fato, como algo que iria ocorrer, que para ela era assim. Há que se ter cuidado com esses elementos, não é? James Dean, pela vida que ele levava, amava a velocidade, corria por aquelas estradinhas norte-americanas, povoadas de motocicleta, povoadas de daqueles automóveis que se fazia na época, aqueles bem baixinhos, né, muito potentes. Não era pouco provável que terminasse a vida dele dessa forma. Agora, achar que o final da vida de uma pessoa, a morte, pode explicar, pode concluir, pode terminar a vida da pessoa, isso já é uma outra questão. Deixa eu colocar isso para vocês. Quando nós estudamos a filosofia clínica, a estrutura do pensamento, e chegamos, por exemplo, a um tópico como semiose, nós nos deparamos às vezes com certas peculiaridades. Olhem o que eu vou mostrar para vocês. Às vezes uma pessoa considera na estrutura de pensamento dela que viver é ter lá o tópico 3, sensorial, e dentro dele o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, vivos. Muito bem. Só que essa pessoa, ao longo do tempo, da vida, da existência, ela faz migrar esse conceito de vida biológico, e aliás é um conceito médico-biológico, né, do que é ser vivo, ela migra através de um elemento semiótico, por um dado de semiose, para outros parâmetros. É interessante que quando se fala em vida após a morte, já se pensa em espíritos, em almas, em coisas dessa natureza, e não se considere isso que eu vou dizer agora para vocês. Por um elemento semiótico, uma pessoa pode viver para além do corpo, cabeça, tronco e membros, o corpo aristotélico, por outro elemento semiótico, como por exemplo as palavras aqui, ó. Uma pessoa como James Dean, será que se nós disséssemos para ele quando o seu corpo morrer, você morre com ele tudo? Ou será que ele ia contrapor e dizer, não, senhores, enquanto meus filmes viverem, eu viverei. E aí, como eu posso dizer que não? O quanto dele foi encarnado naqueles personagens? Porque vários historiadores que se debruçaram sobre o assunto colocaram que ele não precisou interpretar. Ele entrou lá, vestiu uma roupa e fez como ele era de fato, o próprio James Dean. Nesse sentido, ele pode, via esse dado de semiose, a fotografia, o cinema, ter migrado isso que nós chamamos de a identidade da vida para lá. Muitas pessoas fazem isso e se tornam, de certa maneira, imortais. Não é? No momento em que ele identifica a existência com o que ele produziu na tela do cinema e que aquilo vai para além dele, o que podemos dizer sobre o corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros? E nesse sentido, que cuidados ele vai ter quanto à manutenção da vida neste corpo aristotélico? Para onde se deslocará esse princípio da vida? Não é? Mas um dos casos mais curiosos, e aqui no, na obra não tem, que é do caso da Evita Perón, que causou muitos estudos e assustou, inclusive, a comunidade, não é? Parte da comunidade que teve acesso a isso na Argentina, a maneira porque ela foi embalsamada e colocada lá em exposição, numa sala muito bonita. E o rapaz que cuidava, que era encarregado de cuidar, acabou se apaixonando pelo corpo embalsamado da Evita Perón. Olha, foi uma história assim muito curiosa o que aconteceu ali. Mas, quando consideramos isso, sobre esses aspectos da morte, da finitude, uma pessoa que é embalsamada, que é mumificada e que o corpo é preservado, ainda assim os mesmos preceitos da morte valeriam? Ou então, quando guardamos fotogramas, fotografias, imagens, filmes de alguém que se foi, os mesmos preceitos valeriam? Porque os critérios em torno da morte, quando surgiram, e podemos ir à mitologia greco-romana para ficarmos mais próximos do nosso mundo atual, ali o surgimento encontra respostas numa maneira de perpetuar ou de expandir esse estado de vida, para além daquela morte social. Basta olhar para o Egito e nós vemos como eles faziam. Agora, o grupo que vai à Grécia, quando formos à Galeria Nacional, que é talvez um dos maiores museus do mundo ocidental hoje, hoje lá tem a ala egípcia, que mostra com todas as letras essa tentativa. Mas os gregos e os romanos faziam isso também, de outras formas, sobretudo na escultura. Nesse sentido, será que a morte de fato é a morte tal qual nós a entronizamos? Em filosofia clínica, nós sabemos que muitas vezes, quando uma pessoa morre, uma pessoa muito próxima a nós, é ali que começa a maior parte da interseção com essa pessoa. Quando vamos revisitar, morreu um ente querido. Ora, nós temos o que nós vamos fazer com as roupas dessa pessoa? Vamos doar? Vamos vender? E quando formos às gavetas, ao armário, vamos achar os remédios que a pessoa tomava, os objetos pessoais, relógios, alianças, outras coisas, vamos achar blocos de anotação. Quando entrarmos no computador da pessoa para comunicarmos os amigos queridos que ela tinha, Facebook, vamos achar e-mails, vamos achar muitas coisas. A vida de fato terá terminado? Dependendo da interseção que tínhamos com essa pessoa, a maior parte da nossa experiência com essa pessoa vai começar agora. Na ausência do corpo dela, é que teremos a maior parte da presença dela, propriamente dita. Por que então, isso que estou dizendo, que parece tão óbvio para quem é terapeuta, é tão dificilmente compreendido numa sociedade como a nossa. Há vários fatores, ok? Por exemplo, há fatores políticos, educacionais, econômicos que impedem esse tipo de leitura. A sociedade não está preparada ainda para arcar com esse tipo de leitura. Ela precisa da morte como ciclo, como renovação, como recomeço, como demarcação, como um elemento participativo e ordenado da vida. Precisa. E muitos se convencem de que de fato é assim. A morte sofre muito com isso, porque adotaram, assim como tem gente que celebra o Natal pela data do Natal e não porque um sentimento brota. Alguns ou outros almoçam porque é meio-dia e não porque estão com fome. Alguns choram a morte pelo elemento social e não pela morte em si. Bom, um dos casos mais dramáticos aqui é da Marilyn Monroe. Sem dúvida que na obra ele conta toda a história dela, os três casamentos, divórcios intensamente fotografados pela imprensa, incluindo um com o jogador de beisebol Joe DiMaggio. Lembram do Simon e Garfunkel, que tem uma música que eles perguntam onde está você, o que foi feito de você, Joe DiMaggio? Eu acho que é Mrs. Robinson, a música. Que eles têm uma das frases, ele pergunta: onde é que foi você? Onde foi para você, Joe DiMaggio? E outro com ícone literário, Arthur Miller, deixaram sua vida pessoal em pedaços, enquanto os tabloides lançavam artigos explosivos sobre abortos, casos extraconjugais envolvendo Frank Sinatra, vários dos Kennedys. Bem, eu peguei aqui um meio, tá? Pulei uma série de trechos aqui sobre a vida da Marilyn Monroe. Mas porque aqui eu quis mostrar para vocês assim, ó, até agora nós estávamos trabalhando a morte como um processo linear, no qual havia uma corporeidade, um corpo, cabeça, tronco e membros, que chegava lá adiante e sumia. Há poucos minutos, trabalhei a expansão desse fenômeno via elemento semiótico. E aqui eu quero trabalhar os fragmentos deste fenômeno, via fragmentação da corporeidade da existência da vida. Uma pessoa como a Marilyn, tá? Lembrem, não é como hoje. Ela faleceu em 1962, assim, mais de 50 anos. Pois essa mulher, naquela época, com seus muitos casamentos, com essa panfletagem terrível da imprensa, esse assédio, os começos e recomeços, a vida dela pessoal cheia de problemas com drogas, com relacionamentos, uma série de coisas. Quantas vezes, se nós tivéssemos a historicidade dela narrada por ela, ela nos diria que de fato morreu para a vida, morreu para determinados conceitos da vida. Há 50 anos, um divórcio não é como é hoje. Um recomeço de vida não é como é hoje. Hoje é natural. Você fica 15 anos casado e os amigos começam a perguntar o que que deu errado, se você está com algum problema de dependência afetiva que não consegue, o que que houve com o seu casamento que está 20 anos casado, não é? Quer dizer, a excentricidade tornou-se em muitos âmbitos ficar casado, contrário do que era, né? Nesse sentido, esta mulher conheceu várias mortes em vida, provavelmente. Quando teve que recomeçar, aqui não coloca, mas o jogador de beisebol, o DiMaggio, foi um grande amigo dela, foi quase um anjo da guarda, né? Ele a ajudou muito, em muitos momentos em que ela estava destruída, devastada, sem ninguém. Ele ia até a casa dela, abria a porta, entrava, acolhia. Ele já estava casado, já tinha uma família, filhos. E para ela era tremendamente doloroso ter que lidar com isso. Em agosto de 1962, Marilyn estava extremamente dependente de medicamentos e tinha receitas médicas de pelo menos dois médicos. Por recomendação do psiquiatra, a governanta de Marilyn, Eunice Murray, passou a dormir na casa da atriz, em Brentwood. De modo que uma noite encontrou a patroa morta na cama. Apesar das reclamações, das declarações do médico legista, de que teria sido um suicídio por ingestão de quase 50 pílulas associadas a uma fórmula sedativa, hidrato de cloral. Desde então, a morte de Marilyn tem sido atribuída a uma overdose acidental, a uma necessidade política ou uma trama criminosa. Depois de mais de 300 biografias, incontáveis documentários e um selo postal, as dúvidas sobre a verdadeira Marilyn e sua morte prematura não foram resolvidas. Enquanto isso, fãs ardorosos se prendem à memória da querida atriz, que deve ter conseguido um pouco do que queria, mas não tudo do que precisava. Marilyn descansa em Westwood Village Memorial Park, em Santa Mônica, na Califórnia, Estados Unidos. Ou seja, quando uma pessoa dessas de fato morre, socialmente falando, ali houve a morte? Do ponto de vista filosófico clínico, no qual a vida não é uma definição biológica, não poderia ser. Se nós filósofos adotarmos o critério social de vida e de morte, o que somos? É isso filosofia? Temos que ver lá na historicidade da pessoa, na estrutura do pensamento dela, o que corresponde a ela o morrer, o ato de morrer e a morte. Entre as biografias que fizeram dessa mulher, algumas apontam para um fator de alta composição de autodestrutividade, muito profundo. Um boicote a qualquer tentativa de poder levar à vida que, no fundo, ela provavelmente buscava pela formação familiar e da época dela. Nunca conseguiu. Ah, nesse sentido, ela pode ter morrido aos poucos em vida? Ou ela morreu tudo de uma vez? Foi se aguentando até quando pôde, como Deleuze. A janela estava aberta e ele pulou daquela janela do hospital. Ou ela foi se fragmentando pela vida, partes dela morrendo pela vida, como mostrava Mário Quintana, né? A vez primeira em que morri, etc. Ou ela foi se fragmentando, sendo que partes dela foram morrendo pelo caminho. E será assim para todos nós? Ou será assim indicativamente para ela? Jack Lemmon, é outro que eu separei, mas vamos ter que saltar. Vamos fazer um pequeno intervalo, 10 minutos para toalete, lanche, e já retornamos para a segunda e última parte da nossa aula. Vou tentar chamar o colega que estava tentando entrar. Bem, vamos ver alguns elementos práticos sobre isso que a gente está tratando aqui. Eu quero mostrar algo bem, bem prático que logo já vai evidenciar o quanto isso que estamos fazendo é didático para a nossa clínica, para a nossa prática do consultório. Olhem, nesses anos todos já, tantas vezes, essa semana mesmo, foram duas vezes que eu precisei fazer atendimento hospitalar. Isso para mim é uma rotina. Às vezes, olhem, não vou pegar exemplos aleatórios, vou mudar várias coisas aqui. Uma família que tem acesso à cultura, à informação, etc. Muito bem. A pessoa está enferma no hospital, está morrendo. Ah, os médicos chamam a família, me conversam, existem maneiras que podem fazer com que, de certa maneira, a pessoa tenha uma sobrevida, ainda que diante de um grande sofrimento, e perguntam orientação. Vocês sabem, hoje no hospital, você vai, quando um familiar nosso vai ser internado, a gente tem que preencher aquele formulário e colocar, inclusive, a religião, né? Eles pedem ali. Porque, entre outras coisas, eles querem saber qual vai ser a sua atitude no caso de precisar fazer uma transfusão sanguínea, algo dessa natureza. Pois, em momentos assim contundentes, e vocês peguem pela experiência pessoal de vocês, muitos atropelam tudo isso que estamos falando aqui sobre a existência e a morte, desrespeitam solenemente a morte daquela pessoa que está ali acamada. Geralmente isso é feito porque socialmente a pessoa não está podendo responder e interagir como usualmente ela faria. O que parece que a alguns faz parecer que elas então não têm a autoridade que normalmente teriam. Atropelam a vontade da pessoa e estendem ou abreviam a vida sem considerar isso que estamos trabalhando aqui. Como se não bastasse isso, olhem, aí chegam, morreu lá, morreu o avô. Muito bem, a avó está sofrendo, um dos netos é médico, o que, que ele faz? Dá um sedativo, dá um hipnótico para a mulher dormir, porque ela está muito abalada. Ele está fazendo isso, claro, com o melhor propósito, ele quer poupar a avó daquele sofrimento, mas o que ele está fazendo, em alguns casos, é roubar, assaltar a mão armada a existência dessa avó, tirando dela coercitivamente, negligenciando tudo o que diz respeito à existência dela, o direito ao luto, o direito a chorar, o direito a enterrar seu morto, o homem com quem ela viveu, com quem ela teve os filhos dela. Isso é furtado a ela. Então, depois que tudo passou, às vezes não sabendo verbalizar, mas acusando o dano que lhe foi imposto, muitas vezes a pessoa morre logo depois, adoece, tal. E alguns que conseguem verbalizar, às vezes nos colocam isso: me roubaram, não tinham o direito de me tirar esses momentos, queriam acompanhar os serviços funerários, queriam estar perto, queriam estar até o fim. Como estamos vendo aqui o segundo título da obra, como eles morreram, e vejam, o autor colocou como, não apenas como eles morreram, colocou um histórico deles até esse final. Se temos profundidade nisso e sabemos que determinadas pessoas têm a morte como um capítulo da vida, têm a morte como um apêndice da vida, alguns, curiosamente, têm a morte como um prefácio à vida. Olhem só, eu sei que a gente, para nós é curioso uma construção como essa, né? Semântica e sintática, como pode ser um prefácio à vida? Sim, alguns deixam para viver na morte o que usualmente viveriam no início. Eles deixam para aqueles capítulos finais as aprendizagens fundamentais que são aprendidas lá no início. Como nós sabemos isso? Pelo conjunto da obra. De que outra forma eu vou saber onde é um capítulo e onde é outro, né? Assim como há pessoas que nos dizem: doutor, quando eu era criança, eu era um velho. Eu era um velho quando eu era criança. Vejam, se tornou jovem quando cresceu. Eis uma das propriedades concretas disso que estamos estudando hoje aqui. Tá? É essa a pertinência. O propósito de eu trazer essa obra para vocês é exatamente dar esse lastro. De modo que quando vocês estiverem diante do consultório disso, eutanásia, suicídio e outras coisas dessa natureza possam dimensionar para além da nomenclatura. Quando uma pessoa fala em suicídio no consultório, muitas vezes a palavra suicídio mascara todo o resto da experiência. E às vezes é uma palavra mal empregada, uma palavra que não condiz com o que se passa na pessoa. Ela quer dizer uma outra coisa na falta de um verbo, de uma palavra, de um nome, de um adjetivo, de um substantivo. Lá vem o tal de suicídio. Lá vem outra coisa que é problemático e nós temos que ir atrás. Quanto maior a nossa profundidade nessas relações da morte dentro desses contextos todos, provavelmente na hora do consultório, quando vocês estiverem na iminência disso, na própria vivência pessoal disso, vocês poderão lidar com essa profundidade maior. Esse é o propósito, tá bom? Bem, Madre Teresa de Calcutá, como acham que um filósofo clínico que acompanhasse essa senhora que faleceu em 97, como acham que acompanharia os últimos momentos dela? Deixaria ela partir naturalmente? Interagiria com ela pela vida dela? Olha, a vida dela é qualquer coisa impressionante de trabalho e de doação, segundo o que coloca aqui. Sabe, em 1928, com apenas 18 anos, ela chega à Índia, via Irlanda e Turquia. Por 20 anos, leciona em uma abastada escola para meninas da Índia. Mas após um segundo chamamento espiritual, o Vaticano lhe concedeu permissão para que começasse um novo tipo de trabalho. Em 1950, sua ordem, chamada Missionárias da Caridade, onde doentes terminais e miseráveis eram assistidos, passou a ser oficializada. Vejam com quem ela vai trabalhar, com o que ela vai trabalhar e de que forma ela faz isso. Como vou aqui saltar vários elementos da vida dela, ele é muito extenso aqui o relato e há muitas passagens belíssimas, como aqui, ó, 1953, Madre Teresa abre seu primeiro orfanato. 4 anos depois, sua missão começa a trabalhar com leprosos. Em 1959, a ordem se expandiu para fora de Calcutá e atualmente existem mais de 500 missões de caridade ao redor do mundo, todas dedicadas a servir aos mais indigentes. Por consenso popular e devido ao seu Prêmio Nobel da Paz, em 1959. E aí continua a falar sobre ela. Vamos ver como ela morreu. Okay? Aos 87 anos, Madre Teresa deixou seu corpo e foi enterrada no terreno atrás da Casa das Irmãs da Caridade, em Calcutá, na Índia, na rua Chandra Bose. Em circunstâncias normais, a canonização de um santo e potencial não começa antes de 5 anos após a morte. Mas o Papa João Paulo II, que havia declarado mais santos do que seus antecessores, etc., demonstrou grande afeição por ela e permitiu que o trabalho começasse apenas 2 anos após a sua morte. Ou seja, Madre Teresa de Calcutá morre de uma maneira que, pela historicidade dela, tem tudo a ver com a maneira como ela viveu. A chama se apaga para ela da maneira como sempre esteve iluminada, dentro dos preceitos dela, dentro das coisas dela. Um filósofo clínico chamado a acompanhar uma pessoa assim, talvez se não atrapalhasse, se cuidasse seus agendamentos, se ficasse ao lado, e talvez bem ao lado, à margem de tudo isso, estaria fazendo um belíssimo trabalho, deixando que a chama dela se apagasse ao natural, com os cuidados paliativos de acompanhamento. A questão é, sabemos fazer isso? Sabemos ler de fato o outro, a partir do outro? Ou essa leitura sempre terá tantos componentes nossos que às vezes inviabilizam o que o outro está dizendo? Eu não mandei para esse grupo aqui a terceira e última parte da trilogia O Inconsciente como Invenção e como Descoberta, mas eu vou mandar para vocês, tá? Porque aí essa fala que eu fiz agora talvez ganhe uma outra concepção, um outro sentido. Depois da Madre Teresa, eu coloquei, sabe quem? Aquele escritor Jack Kerouac, morto em 1969, da geração Beat. Se é que alguns gostam de tratar de contrastes e outros elementos assim, aqui temos um belo contraste do escritor de On the Road. Viveu submerso em drogas, não é? Em problemas de toda espécie. Teve uma vida que, para os padrões da própria época dele, muitas vezes, não é, beirou ao escândalo pessoal. Vamos ver como morre Jack Kerouac. Bom, eu posso falar para vocês algo sobre o trabalho dele, sobre quando ele saía pelo mundo drogado, fazendo todo tipo de anotação. Vejam, quando ele começa a escrever Os Subterrâneos, aquela obra dele que nós trabalhamos numa das aulas, num outro curso, essa obra é tremendamente impactante. Logo depois que ele escreve, perde o ânimo de escrever, porém continua sendo um escritor reconhecido, mesmo contra sua vontade, nos anos 60. Na maior parte do tempo em sua vida, estava embriagado. Derrotado e isolado em 1961, Jack mudou-se para a casa da mãe, onde passava os dias vendo televisão, jogando paciência e entregando-se à bebida. Vejam, vendo televisão, jogando paciência e entregando-se à bebida. Em 67, casa-se com Estela Sampas, uma carinhosa amiga de infância, e fica o resto de sua vida morando com as duas mulheres. Aos 47 anos, Jack faleceu de hemorragia abdominal, pois bebeu até morrer. Foi enterrado no Edison Cemetery em Lowell, Estados Unidos. Quando morreu, Jack estava pobre, mas em 2001 o manuscrito original de seu On the Road foi vendido por $2,5 milhões em um leilão. Jack é outro que poderíamos dizer que viveu e morreu de maneira que, não vou dizer que foi previsível, ok? Mas assim, de certa maneira, condizente com os elementos processuais da vida dele. Quando algumas pessoas estão para morrer, e esse foi o caso dele, viu? Desses últimos escritos dele, que nesse caso foram anos antes da morte dele, alguns fazem acertos de contas, alguns, há pouco eu disse para vocês, fazem do final uma introdução, alguns fazem do final uma conclusão. Como vocês sabem, quando um autor faz um trabalho na faculdade, uma dissertação, uma monografia, tem aquelas regras acadêmicas, não é, que nos esfolam e lapidam a alma do avesso. Quando chega por fim a conclusão, é o lugar onde o autor vai poder se mostrar em toda a sua amplidão. É ali que ele vai poder dizer, entre outras coisas, olha, quando eu comecei esse trabalho eu achava que era uma coisa e agora estou chegando à conclusão que não, que errei, que não é isso, que o próprio trabalho mostrou que é por outro caminho. E é isso, valida o trabalho, não é? A conclusão é a afirmação do autor, é onde se mostra em toda a sua autoria aquele que escreveu o trabalho. Tanto é que em alguns lugares os examinadores abrem os trabalhos lá na conclusão, para ver o quem escreveu aprendeu com tudo aquilo. Pois bem, a morte para alguns é essa conclusão, não é o fim, é a conclusão, é o momento de acertar as contas. Como é que a gente vê isso no consultório? O Jack Kerouac, ele casa depois de passar uma vida como um solteirão inveterado, depois de aprontar um monte de coisas, e a vida dele é bem on the road mesmo, é como ele coloca no livro, que é autobiográfico. Mas subjaz a ele essa tentativa dos elementos familiares. Tanto que On the Road é a história de um pai e um filho atravessando os Estados Unidos, naquela conversação sobre as mais diferentes coisas. Havia nele esse fomento familiar que nunca se efetiva, né? E ele, ao final da vida, ele casa e, quer dizer, do jeito que ele pôde levar as coisas na tendência familiar conforme ele havia, ele conclui assim: como no consultório a gente trata esses elementos, esse fechamento do discurso, essa conclusão do discurso a que chega uma pessoa? Muitos no consultório nos colocam isso: doutor, minha vida foi um desperdício, não valeu a pena, eu errei, pudesse ter escolhido, seria melhor não ter vindo para o mundo, etc. Outros fazem uma conclusão na qual eles justificam, eles desculpam, perdoam, também se perdoam, etc. Qual a relevância disso num propósito clínico? Pegasse um de nós, um homem como Jack Kerouac, ao final da vida, sem considerar essa historicidade toda dele, e considerando apenas os elementos pontuais, e poderíamos fazer alguns enganos lamentáveis, impedindo até que ele talvez fizesse a conclusão da vida dele. Alguns precisam desses momentos finais para cometerem as falácias que não cometeram a vida inteira, para acertar também coisas. Como é que a gente sabe disso? Pela pontuação de discurso, que aparece de várias formas. Em geral, aparece verbalmente, a pessoa nos diz isso. Eu quero primeiro falar com a minha neta antes de morrer. Eu quero explicar para o meu neto por que isso, aquilo, aquilo antes de morrer. Eu vou esperar meu filho chegar para eu dar a bênção e depois eu morro. Os elementos de conclusão, de fechamento do discurso. A morte como conclusão. A morte personificada como conclusão, no âmbito da narrativa, propõe certas pontuações interessantes. De tal forma ela pode ser determinante na existência de uma pessoa que ela é precipitada às vezes, por quem precisa de uma conclusão, quando a parte do discurso já se dá por de bom tamanho. Há pessoas que fazem isso, não é? Podendo escrever um livro de 300 páginas, na centésima página, vendo que a coisa já alcançou seus objetivos, precipita tudo e fecha. É de se perguntar quantas dessas mortes estúpidas, que parecem, entre aspas, acidentes, mas que são provocadas, promovidas, não estariam dentro disso, né? Nós não sabemos. Como podemos fazer uma mediação sobre isso? Quem viajou com o professor para a Itália, lembra o professor Evaldo, né? A gente estava na Itália. Lembra como o professor falou de Michelangelo e Leonardo da Vinci? Bom, a morte, naquela ocasião eu disse para eles que a morte de um relato cientista é diferente. O relato cientista costuma morrer primeiro pelo cérebro, depois ele morre, o cérebro morre primeiro. Bom, a história dele é muito extensa aqui. E vamos diretamente aqui para a parte mais avançada. É uma pena, porque tem partes aqui muito bonitas, né? Sobretudo das rixas que ele tinha lá com o Leonardo, né? Impressionante. Em seguida, bom, aqui os primeiros 5 anos em Roma foram em grande parte gastos na enorme obra de arte, O Juízo Final. A pintura do altar que está lá, gente. Sabe onde está isso, não é? Capela Sistina. É. Nos anos seguintes, ele finalmente terminou o túmulo de Júlio II, que naquela época já estava morto havia cerca de 30 anos. Lembram desse papa? Aquele que pegava a espada e saía, queria esfolar pessoalmente Leonardo da Vinci. Era um guerreiro, um brigão tremendo. Em seguida, o Papa Paulo III indicou Michelangelo para assumir o design arquitetônico da Catedral de São Pedro, uma igreja enorme com um domo central cercado por uma série de estruturas secundárias. Olha, essa catedral, quem lembra da Catedral de Florença, né? Rivaliza, são duas das joias da humanidade. Quando Michelangelo morreu aos 89 anos, uma parte, ele morreu em 1564, hein, gente, olhem isso, e morre com 89 anos. Uma parte considerável da Catedral de São Pedro havia sido construída e hoje é prova de uma grande visão. Apesar de o Papa querer que seu corpo fosse sepultado na Catedral de São Pedro, Michelangelo havia deixado instruções para que fosse enterrado em Florença. É lá, na igreja de Santa Croce, que se encontram os restos mortais do artista, que podem ser visitados sempre que a igreja estiver aberta. Michelangelo, quando nós fomos agora à Toscana, nós tivemos uma pequena cidade ao norte da Toscana, na qual que ficou imortalizado, né? Santa Pietra, é que Michelangelo ia lá pessoalmente escolher um mármore, né? Mármore aquele de Carrara, para fazer suas obras. E ele se hospedava, ficou morando lá um tempo, tudo. Acham que é de estranhar que esse grande escultor, pintor, artista, humanista, tenha preferido ser enterrado, por exemplo, em uma igreja em Florença, na sua terra natal? Para nós seria esquisito o desejo de ser enterrado em determinado lugar, assim, assado. O que é feito do nosso corpo diz respeito à nossa morte? Faz parte dela? Até que ponto aquilo que vem depois da morte do corpo aristotélico, cabeça, tronco e membro, diz respeito à morte? Para algumas pessoas, diz tanto respeito à morte, é tão profundamente condizente a ela, que faz retornar os preceitos da morte. Olhem esse paradoxo que eu vou colocar, tá, gente? Já vou explicá-lo. Que faz com que esses preceitos que envolvem a morte recuem e tornem, paradoxalmente, a morte um ente, um ser vivo. A pessoa empresta tamanhas características a esse elemento do morrer que faz, às vezes, empalidecer muitos dos eventos importantes que essa pessoa viveu. Quem já viveu, já estudou, já esteve nos Estados Unidos e pôde acompanhar alguns funerais, facilmente vai entender o que eu estou colocando com essas palavras. Alguns funerais nos Estados Unidos são apoteose, não da morte, da vida. Há mais vida ali do que às vezes houve em muitos períodos da vida da pessoa. A ponto de dizer, em tal momento do discurso assim, coloque tal música, e aí esse filme vai mostrar tal sequência da minha vida para os meus queridos, os meus familiares. Olha o que é isso. É? Assim, há empresas que fazem isso, são contratadas, né, para fazer todos esses serviços funerários e colocando isso. Ou seja, para algumas criaturas, a grande construção da vida pode ser a morte. Talvez vocês pensem, ele falou tudo isso só para introduzir Albert Camus, aqui, morto em 1960. Mas não, eu vou deixar Camus e Capote, vamos direto para a parte final. Estamos nos aproximando da parte final da nossa aula. E, infelizmente, vou deixar algumas curiosidades aqui que eu separei. Por exemplo, o Houdini, aquele mágico. Isso merecia uma aula à parte. A maneira como Houdini se relacionava com a morte. Ele era um homem que, para ele, a morte era algo vivo. Era algo que o desafiava para viver, não para morrer. Que o empurrava fortemente para a vida. Aqui tem várias passagens belíssimas da vida do Houdini, quando ele teve uma época que ele ficou aficionado por pessoas, por médiums, e lançou um desafio público, não é? Dizendo que qualquer médium que apresentasse qualquer fenômeno espiritualista, ele desmascararia. E se não conseguisse, ele pagava em dinheiro na hora a pessoa. Nunca apareceu nenhum que ele não tivesse conseguido desmascarar na época dele. E desmascarar é uma palavra que não é propriamente adequada, porque ele, no fundo, provavelmente tinha certas crenças que ele não, pelo modo dele ser, ele nunca trouxe com maiores aprofundamentos, não é? Os aspectos místicos da vida dele. E a morte de Houdini, vocês sabem como foi. Tá? Foi uma estupidez. O grande mágico Houdini, aquele que levava para o palco um elefante fazer o elefante desaparecer. Teremos apenas mais três, tá? E depois terminaremos nossa aula. Teremos aqui, primeiro, Salvador Dalí. Os surrealistas europeus dos anos 30 foram influenciados pelo cubismo de Picasso e pelos textos controversos de Freud sobre o inconsciente, os sonhos, a sexualidade. Incorporando tais contextos em seus trabalhos, eles tinham como objetivo romper os limites da representação realista e entrar nas fantasias e nos sonhos que constituíam a vida interior. Salvador Dalí surgiu como líder desse movimento surrealista e seu quadro, A Persistência da Memória. Lembra? Sabe que quadro é esse? Aquele que tem os relógios daqueles todos caídos, deformados. É. Talvez seja a pintura surrealista mais conhecida. Descrições realistas e perturbadoras de imagens assustadoras em paisagens amplas e desagradáveis tornaram-se sua marca registrada. Dalí afirmava que seu trabalho era produto de um método de paranoia crítica, palavras literais de Dalí, um tipo de auto-hipnose que lhe permitia ter alucinações livres e que ele mesmo se surpreendia com o que aparecia em suas telas. A fama de Dalí espalhou-se pelo mundo com base tanto em suas excentricidades e gosto por publicidade quanto por seu talento. Passeou por diversas mídias e em seu legado constam poesia, ficção, autobiografia polêmica. Sim, vocês lembram, né? Os problemas que Dalí teve com o pai dele, que são... Lá no YouTube vocês encontram algumas entrevistas dele já em idade avançada, na qual ele mostra o problema que foi lidar com o pai dele. Coisas que provavelmente ele não venceu, não ultrapassou, mas vivenciou fortemente como um grande dano na vida dele. Nos anos 60, o trabalho de Dalí ficou prejudicado pelo mal de Parkinson, mas sua personalidade tinha captado tanto a imaginação do público que ele continuou mantendo influências, mesmo que fosse apenas uma fonte de ideias. Em 1974, incentivou a inauguração de seu próprio museu, mas essa década marcou o envolvimento dele em escândalos financeiros e estratégicos. O pior deles foi que o pintor havia assinado centenas de folhas em branco, permitindo falsamente que tudo colocado no papel posteriormente fosse dado como obra de Dalí. Estimou-se que os colecionadores gastaram cerca de 750 milhões de dólares em obras falsas. A saúde física e mental de Dalí piorou muito após a morte de sua esposa em 82, e o restante de seus dias foi passado em quase total reclusão. Faleceu aos 84 anos, de problemas cardíacos, complicações respiratórias, e está enterrado no porão do seu próprio museu, o Teatro Museu Dalí, em Figueiras, na Espanha, a 100 quilômetros a nordeste de Barcelona. Olhem, já fizemos uma aula inteira sobre as obras de Dalí e Picasso. Uma conversação muito bonita, inclusive, só com as telas. E no caso do Picasso também com aquelas garatujas que ele fazia tanto. E uma das coisas que eu me lembro é que a gente conversou sobre se Dalí, de fato, para ele existia isso que nós chamamos de morte. Provavelmente não. Sabe, ele não... pela historicidade dele, pela maneira como ele viveu, a morte para ele não existiu. E aqui nós entramos num problema clássico, não é? Quando a sociedade dos homens institui a morte, e claro, nós socialmente somos seres sociais também, nós a respeitamos dentro disso e por todas as sequências que ela traz. Mas é possível uma pessoa dizer que para ela isso não existe? Por exemplo, vamos complicar. Uma pessoa que não acredite em Deus, em religião nenhuma, religiosidade alguma. E ainda assim ela nos diz, não existe isso de morrer. Isso é uma bobagem. É uma invenção. Somos todos, e olhem a explicação que ela vai dar, tipo uma explicação budista. Somos todos como chamas de velas. Uma vez que existimos, iluminamos outras coisas. Ah, plantamos uma pequena árvore que fará seus frutos, um pássaro comerá e levará isso para longe, e assim sucessivamente, ad eternum. Somos apenas o elo dentro de uma cadeia. E assim sendo, talvez pudéssemos considerar a morte de uma cadeia inteira. Mas onde ela começa? Onde ela termina? Termina com o nosso planeta? Porque ela continuaria com o sistema solar. E etc, etc, etc. Já consideraram que algumas pessoas podem ter essa noção tão íntima e tão profunda que para elas não existe o fenômeno da morte? E uma vez não existindo, o que isso acarretaria na historicidade dela? Há pessoas que vivem suas vidas sem o fenômeno da morte, no consultório. É um fenômeno que se torna mais visível muitas vezes nos jovens. Entre outras coisas, porque muitos deles olham para o futuro e não veem o fim desse futuro. Acham que tudo é para sempre. Alguns. Teríamos então, como forçosamente, como uma petição de princípio, dizer: é, você está negligenciando a morte? Ou será que seria mais condizente trabalharmos com esta pessoa dentro desses preceitos dela? Considerando, claro, tudo isso que vemos, exames das categorias, bases categoriais, etc, etc, etc. Penúltimo autor desta noite, Karl Marx. É. Ah, bom, não vou ler toda a historicidade dele, vou pegar dois pontos aqui que vão dizer respeito diretamente ao que estou falando. O principal dogma de Marx é o que o conceito materialista da história envolve duas noções básicas. Primeiro, o sistema econômico em qualquer época determina as ideias prevalentes. E segundo, que a história é um processo constante, pré-determinado pelas instituições econômicas e que passa por estágios regulares de tese, antítese, síntese. Bem, esse é o primeiro ponto que eu selecionei para conversarmos. Assim sendo, a morte seria uma construção a partir de um prisma econômico? A morte é algo que economicamente precisa existir, é defensável economicamente? É importante que ela exista? Em quais contextos e de que maneira ela é importante existir? Uma pessoa, por exemplo, fortemente imbuída de um fator econômico, na sua estrutura de pensamento ele ocupa um lugar determinante, ele teria a morte como um segmento disso? Ou a morte poderia estar dissociada, explicando isso, indo para além disso, etc. Ah, uma outra coisa aqui que eu quero colocar, mas por favor, o que eu vou colocar agora é no sentido de perguntar, eu não estou afirmando. Veja. Apesar de análise da economia capitalista e das teorias de materialismo histórico de Marx, a luta de classe e a mais-valia terem contribuído muito para uma compreensão quase científica das divisões sociais, a influência de Marx durante a sua vida não foi tão grande. Mas, depois de sua morte, suas ideias e teorias ganharam mais destaque, conforme o movimento trabalhista ia adotando o marxismo. As teorias de Marx a respeito da natureza do Estado capitalista e a estrada para o poder tiveram muita importância em relação a épocas históricas subsequentes. Vamos ver, agora eu quero colocar para vocês. Sendo que é o fator econômico que determina então para Marx todas as coisas, a superestrutura, né? Então é a partir do elemento econômico que nós teremos. Lembram quando ele fala da queda da Grécia? Atenas cai por conta das minas de prata que começam a decair, etc. Toda a análise dele é assim. Ascensão, em toda parte é o fator econômico. Ok. Bem, já que ele rege todas as coisas, inclusive a arte, a música, a alma e a religião e tudo mais, para Marx, dentro disso, ele coloca essa luta de classes, não é? Algo muito conhecido. A nossa edificação ocidental, segundo a qual você é bonzinho, morre, portanto a sua alma vai ter um estrato social melhor do que aquele que foi mau, avarento, sovino, e portanto morre, vai para o inferno e tudo mais. A religião, de certa maneira, não endossaria as ideias de Marx no sentido de uma estratificação dos estados para quais nós iríamos pela alma e tudo mais, segundo as nossas ações aqui, muito atreladas a esses fatores distributivos, harmoniosos, segundo uma economia marxista que migra então lá para as emoções e para as outras coisas? Para Marx, eu acho, lá no livro 1 do Capital já está respondida essa questão. Assim sendo, vamos ver aqui como ele morre. Nas últimas décadas de sua vida, Marx foi acometido por uma série de problemas de saúde. Em janeiro de 1883, ficou muito difícil para ele se alimentar após um tumor se formar em sua garganta. 2 meses depois, ele morre em sua poltrona, aos 64 anos. Marx foi enterrado no cemitério em Londres. Esse cemitério elegante em estilo vitoriano fica no topo da Highgate Hill, no lado norte da cidade. O grande monumento de Marx é circundado por uma cerca preta de ferro e tem em seu topo seu busto barbado intimidador. Em vida ele viveu na favela em Londres, em morte está no cemitério mais elegante, um dos mais elegantes de todo o Reino Unido. Por último, e esse eu separei com muito gosto para vocês, particularmente eu tenho um grande apreço pela literatura russa, muito, muito mesmo. Vamos terminar o nosso trabalho de hoje com Tolstói. Isso. Bem, o Tolstói é uma dessas criaturas que a gente, quando conhece a historicidade dele, a gente pensa isso, mas isso parece que ele, que Tolstói era um personagem de Tolstói. Sim, parece. E parece que ele fez da vida e da morte dele também personagens da história dele. É muito bonito, é muito longo. Sabe aqui, quando ele trata de Ana Karenina, como foi construída Ana Karenina. Enfim. Mas eu quero me ater aqui, já estamos chegando ao final da nossa aula, ao término de Tolstói, para tratarmos algumas questões relacionando ele, Marx, Dalí e outros. Aos 80, após uma bom, só deixa eu contextualizar aqui. Era motivo de riso que Tolstói vivia querendo fugir de casa. Sempre. Mas não quando era jovem, viu? Ele tentava fugir de casa quando já era velho. Então, assim, em diversos momentos ao longo da vida de Tolstói, tentou viver como um ascético pelas ruas, voltando para casa para partir novamente em peregrinações longas. Após uma discussão com Sônia, Tolstói saiu para sua última peregrinação em novembro de 1910 e logo adiante viria a morrer de pneumonia em uma estação de trem distante em Astapovo. Aos 82 anos foi enterrado no local de seu nascimento, na propriedade Poliana, perto de Tula, na Rússia. Anos após sua morte, Sônia disse, olhem o que ela coloca, eu vivi com Leon durante 48 anos, mas nunca soube exatamente o tipo de homem que ele era. Poliana está localizada no oeste da Rússia, cerca de 193 quilômetros ao sul de Moscou. Apesar de não haver nada grandioso na propriedade, nenhum traço ostensivo de arquitetura, jardins bem cuidados ou coisa assim, as ruas margeadas por árvores, lagos tranquilos, formam uma parte agradável da região industrial e antiga de Tula. O túmulo de Tolstói está localizado sobre uma ravina. Tolstói era encontrado às vezes numa estação de trem e ele não sabia nem o que ele estava fazendo lá. Não tinha nem ideia do que ele fazia lá. Bem, se o professor Pachter conseguiu mais ou menos o objetivo dele nesta aula de quinta-feira à noite, dia 16 de junho, a ideia era aproximar vocês dessa desmistificação que nós vivemos em nossa época. Ainda que hoje nós tenhamos teorias, considerações e uma série de fatores, aqueles de nós que têm trabalhado em clínica, em hospitais e presenciado o fator da morte social preconizada pela sociedade dos homens, morre o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, o que temos visto é condiz com todas essas ideias da nossa época? Ou nós temos visto que tudo isso em muitas pessoas é só palavreado, é só ideias complexas que não se traduzem numa praxis da vida do dia a dia? Ou seja, alienando-se de si mesmos, alienando pessoas que estão à morte, alienando familiares que lidam com essa morte e tudo mais. Será que se considerassem a morte por tudo isso que vimos aqui, e olha, vimos uma introdução, um prefácio, será que não mudaria, pelo menos, a maneira de lidar com esta morte? Para nós que somos terapeutas e vivemos isso no consultório muitas vezes, atendemos pessoas enfermas e morrendo, a aula de hoje nos ajuda provavelmente a compreender melhor isso, a fazer, a mergulhar. Quando uma sugestão, uma indicação, quando aparecer o fenômeno da morte na clínica, e nas suas mais diferentes formas, boa parte dela, eu acho, vocês trabalharão na própria historicidade da pessoa, muito mais do que o advento da morte em si mesma, né? Mas para cada um de nós será diferente, para cada contexto será diferente. Conheço terapeutas que não trabalham isso em seus consultórios, em caminho. Outros trabalham, então, para eles não é nenhuma questão então, que lhes tire a objetividade. Vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, colaborações, reflexões do senhor.